Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos aí a este encontro sensacional. A professora Lucelena já está aqui, já enviou uma mensagem para participar, mas eu queria dar boa noite primeiro a todos vocês, dizendo aí que é uma honra, uma alegria muito grande receber esta professora querida que a acompanho há tanto tempo. Às vezes ela nem sabe, né? O tanto que a gente a acompanha, o tanto que a gente a escuta e o tanto que a gente aprende, amadurece. Então hoje é o dia desse encontro, desse grande encontro que eu intitulei como o encontro entre a psiquiatria e a filosofia. Esse projeto nasceu no meu coração, e nada e nem situação melhor para inaugurar este projeto com a professora Lucelena. A ideia desse projeto é unir áreas, é unir conhecimentos, é trazer pessoas com as mais distintas visões de mundo, do saber, para a gente falar daquilo que a gente quiser em relação ao ser humano. Se você quer falar do aspecto natural do ser humano, nós vamos falar. Se a gente quer falar do aspecto sociológico, antropológico, filosófico, físico, matemático, econômico, administrativo. Então a ideia desse projeto é, de vez em quando, trazer pessoas de cabeças brilhantes, colaboradores dessa humanidade, com seus pensamentos, com as suas reflexões, para a gente estar falando de saúde mental, para a gente estar falando de vida, para a gente estar falando de comportamento, para a gente estar falando de pensamento, de reflexão e isso tudo. Então, esse é o projeto chamado, essa série de grandes encontros, e um prazer enorme de abrir esta série com a professora Lúcia Helena. Então, eu vou aqui permitir que ela. Olá, professora!
Olá, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, boa noite. Muito obrigado primeiro por aceitar esse convite. E eu acho que a senhora ouviu aqui o início, esse projeto que nasceu no meu coração, como uma tentativa de unir pessoas, áreas, conhecimentos, saberes, das mais diversos segmentos, para a gente estar falando da coisa que nos une, que é o ser humano, que é as suas vicissitudes, que são as suas necessidades, que são as suas características. Então foi uma pena que um dia o conhecimento se espatifou desta forma que nós vivemos hoje, tão segmentado. Então, até porque o volume de conhecimento é enorme e não teria como a gente conhecer tudo como era antigamente, que o corpo de conhecimento ele era mais curto, né? Então, muito obrigado por este carinho, muito obrigado por sua atenção de estar aqui com a gente. E para a gente estar unindo estas duas áreas do saber, que é a psiquiatria e a filosofia. Muito obrigado.
Eu que agradeço e estou sempre à sua disposição. Doutor
Ah,
Pablo é esposo de uma das pessoas que eu admiro muito, tenho muito carinho, que é a Cecília, que é a fundadora de um grupo de assistência a animais de rua em Brasília. Eu sou uma forte apoiadora desse tipo de iniciativa. E assim acabamos nos conhecendo, né? No pleno dia do seu casamento, nós tivemos o nosso primeiro contato.
É verdade, tive a honra de ir da celebrante ser a senhora. E foi unanimidade, viu? Todo mundo ficou muito emocionado. Eu também fiquei. E então, assim, a ideia, professor, é a gente falar, né? Eu sou um profissional, sou um agente da saúde mental. Da pandemia, as pessoas na pandemia, eu comecei a ser entrevistado e as pessoas assustadas com o que estava acontecendo, o aumento do número de transtornos mentais, ansiedade, pânico, insônia. E aí eu falava sempre para as pessoas, eu falava assim, isso não é novidade. Na verdade, a gente já não vinha bem. Antes da pandemia, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo. Nós somos o quinto país mais depressivo do mundo, o país mais depressivo da América Latina. Isso antes da pandemia. A verdade é que esses assuntos eram colocados sempre no segundo grau de importância, debaixo dos tapetes, e eles falavam muito disso. Mas nós, agentes da saúde mental, já percebíamos isso nos nossos consultórios, na nossa prática clínica, de tantas pessoas doentes. E uma coisa que eu queria introduzir com a senhora é exatamente isso. Apesar da doença mental não ser uma novidade, eu fui professor de história da psiquiatria na faculdade. Ela sempre existiu, o interesse pelo estudo da mente, pelo pensamento, pelas emoções, pelo comportamento humano, sempre existiu. O que mudou talvez tenha sido o olhar e a explicação sobre os fenômenos mentais. Então, em determinado momento, a explicação era mágica, estava relacionada ao misticismo. Em um segundo momento, tentou-se achar uma causa natural, por exemplo, com os gregos, onde tentou explicar a natureza da mente a partir dos aspectos naturais. Depois volta para um aspecto místico, onde a doença mental era considerada a ira de Deus. E hoje nós vivemos uma psiquiatria biológica, onde parece que a única coisa que importa é o neurônio, é a serotonina, é a dopamina. Perdemos muito ao longo disso por causa dessas segmentações. Então, apesar da doença mental não ser dúvida em relação à sua existência, é verdade também que 10, 20, 30 anos atrás, um psiquiatra cuidava de uma cidade inteira, de 1-2 milhões de habitantes. E hoje nós vivemos em Brasília, eu e a senhora, onde nós somos 3 milhões de habitantes e quase 1.000 psiquiatras. As clínicas psiquiátricas estão lotadas, as pessoas não acham mais vagas nem para serem atendidas. E aí eu queria que a senhora pensasse junto comigo exatamente isso. Onde foi que a gente se perdeu? O que que aconteceu ao longo dessas últimas décadas? Que a psiquiatria talvez tratava ali das doenças mentais propriamente ditas, chefiava ali o manicômio, os esquizofrênicos, e de repente nós temos uma explosão gigantesca dos ditos transtornos mentais emocionais, ao ponto de eu falar que não é mais o indivíduo que está doente, é a sociedade que está doente. Onde é que nós nos perdemos? Como é que foi essa trajetória do ser humano para chegar nesses números tão estarrecedores que vivemos hoje? O que a senhora acha disso?
Eu acredito, Pablo, que a natureza não dá saltos. Acredito que tudo é uma construção que não começa hoje, ela culmina hoje, nem começa em décadas recentes. Nós temos um pêndulo histórico, Cícero falava muito dessa teoria do eterno retorno, que depois Nietzsche retomou na sua obra, que diz que nós vivemos, às vezes, extremos de fanatismo do tipo metafísico, seja ele religioso ou de outra natureza qualquer, e extremos de fanatismo materialista, que é basicamente esse extremo que nós viemos entrando. Eu acredito que desde aí, meados do final do século XIX, onde começa positivismo, naturalismo, determinismo de todos os tipos, até mesmo um pouco a visão freudiana contribui com isso, porque cria dois andares para o homem, um campo físico que é interferido pelo psíquico, mas muito do conteúdo da psique vem do físico, ou seja, produz um circuito fechado e não existe terceiro andar. Jung tentou introduzir um pouco a ideia do terceiro andar, que seria um campo mais das ideias, um campo espiritual, mas Jung eu acredito que ainda é um pensador para o futuro, para ser entendido no futuro. E o nosso materialismo foi aumentando, aumentando, e se acredita que a causa de tudo vem do plano material e que é no plano material que se encontra a resposta para tudo. Alguns anos atrás, eu gosto de colecionar algumas reportagens importantes. E tem o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que de vez em quando eles me vêm com umas coisas que parecem encomendas de filósofos. E eles uma vez fizeram uma pesquisa, isso já vão alguns anos, onde eles pegaram 10 pessoas de diferentes pontos do globo, de cidades muito distantes, de civilizações de cunho basicamente distinto, e perguntaram o que seria o padrão de felicidade para elas. Não perguntaram diretamente, né? A pergunta indireta, induzida, porque quando você pergunta as coisas diretamente, as pessoas usam uma máscara. Então, através de vias indiretas, procuraram perceber o que era felicidade para as pessoas. O que foi apurado como resultado, embora previsível, não deixa de ser espantoso. A felicidade nesses 10 pontos do globo equivalia a um padrão de consumo de um cidadão norte-americano mediano. Isso era felicidade. Agora, veja bem, até do ponto de vista matemático, partindo um pouco para o economês, a gente não tem natureza suficiente para um padrão de consumo de 7 bilhões e tanto, caminhando para os 8 bilhões a passos firmes. No nível de um cidadão americano mediano, não é nem para um quinquênio, não diria nem uma década, o planeta não sustenta isso. Então, o que ocorre? Nós vendemos um modelo de felicidade, porque o que nós globalizamos foi só isso, né? Não globalizamos conhecimento, não globalizamos riqueza, globalizamos, de fato, as nossas alienações. Nós globalizamos um padrão de felicidade que não pode ser alcançado. É matematicamente impossível de ser alcançado. Então, já na base existe a tendência, já se criam as vias de fuga, porque o homem com certeza vai achar a sua vida insípida, com certeza vai achá-la insuficiente para justificar estar presente dentro dela. Então, as vias de fuga já são pavimentadas, ou seja, a pessoa desdobra ou para vícios os mais variados, ou desdobra para algum padrão de fantasia, às vezes compartilhada, que é uma coisa muito engraçada, né? Eu me recordo como se fosse hoje, eu tenho histórias muito engraçadas da minha vida que eu gosto de lembrar. Essa é uma delas. Um dia, me dirigindo a algumas pessoas num local de trabalho, fui até lá para requisitar um serviço, e essas pessoas falavam o que tinha acontecido com a Maria Lúcia na véspera. Mas era uma tristeza tão contundente, elas estavam tão sofridas, que eu sofri junto, senti, gente, será que é algum parente dele? Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar? E dei uma de biblioteira, né? E fui, gente, será que eu posso ajudar em alguma coisa? Algum parente de vocês? Todos eles morreram de rir de mim. Ah, você é uma extraterrestre? Você não sabe que a Maria Lúcia é a heroína da novela das oito? Mas o sofrimento deles era tão vívido, eu me senti, em primeiro lugar,
Real, né?
realmente uma extraterrestre, para começo de conversa. E não estou muito convencida de que não sou até hoje. Mas, de qualquer maneira, o sofrimento deles era real, era uma fantasia compartilhada, porque a vida é insípida, a vida não tem sabor nenhum. Então, a gente foge para certas vias de alienação já pavimentadas e cada vez mais variadas, né? Então, é o Big Brother, e são as redes sociais, é isso, é aquilo, porque não dá para suportar ficar dentro da própria vida. Nós vemos isso acontecendo dentro das redes sociais e cada vez mais, né? A partir do momento em que se propõe que você vista um avatar e entre no mundo virtual, mas se dá uma alternativa para você fugir da sua vida, que é insípida, não tem nenhuma graça e não vale a pena ficar dentro dela. Ou seja, são objetivos meramente materialistas e que desvalorizam e fazem o homem desaprender a ver o mistério da vida. Uma vez eu fui tentar resolver o problema de uma mãe cujo filho estava viciado em games. Eu fui ver que os games imitam todas as coisas boas da vida que a gente já não tem mais. É um propósito de vida logo no início, desafios que você se sente estimulado para vencê-los e não abatidos, e por aí vai, um monte de atributos. Então, nós temos uma vida tremendamente materialista. Além disso, o egoísmo. O egoísmo vicia de base as nossas decisões. Tudo é baseado em vencer sobre o fracasso dos demais. Ou seja, o pódio nunca é um lugar compartilhado, é sempre solitário. Para que eu ganhe, é necessário que muitos fracassem. Nós não somos ensinados a vencer junto, somos ensinados a vencer sobre. Então, a nossa realização, entre aspas, custa o sofrimento, custa o fracasso de muita gente. E nós achamos isso extremamente normal, não questionamos isso. Recordo uma vez que recebi um folheto de uma faculdade em Brasília, você está em Brasília como eu, né? Onde a propaganda deles era o seguinte, era um quebra-cabeça e subia só uma pecinha e dizia, destaque-se. Ou seja, o que aquela faculdade oferecia através dos seus cursos é que a pessoa subisse sozinho e ficasse sendo invejado por todo mundo que está lá embaixo. Isso como padrão de felicidade é um desastre, porque nós necessitamos uns dos outros. Isso aliena, afasta, vai gerar uma outra coisa chamada competição e não cooperação. Recentemente, eu vi um grupo de paleontólogos dizendo que o que diferenciou de fato o Neandertal do Sapiens foi a capacidade de colaboração, que era muito maior no Sapiens do que no Neandertal. Ou seja, nós perdemos uma condição que nos garantiu a sobrevivência, que nos trouxe até aqui. Enfim, você vai somando um monte de coisas. O fato de que a felicidade nunca está aqui, está na conquista de coisas que sempre estão em algum lugar no futuro, nunca nesse momento. Esse momento é insípido e vazio, você tem que fugir dele. Ou seja, ser uma máquina de gerar ansiedade fora do comum, não saber amar, tomar o outro como um meio e não como um fim em si. Se hoje o outro é um espectador da minha história pessoal para que ela não passe em vão. Ou seja, ele existe para atender necessidades minhas. Ou seja, ele é um meio e não um fim em si. Isso também é um elemento tremendamente angustiante, desinteresse total pelos objetivos do coletivo. Isso também é terrível, porque imagine fazendo um pouco de biomimética, se projetado dentro de um corpo, seria uma célula que gera um tecido, um tumor, né? Gera uma série de células cancerígenas, que não pensam no bem do corpo, só pensam nos seus próprios propósitos. O egoísmo extremado é sempre, em última instância, suicida. E vai gerando
Câncer.
realmente danos de separação, de angústia, de um estado de estar sempre em guarda contra os demais e nunca junto com os demais. O fato de atribuirmos a responsabilidade de todos os nossos males a outros, assumirmos as rédeas da nossa vida nunca. Todo um menu de opções materialista, egoísta, para o Tibete, que eles dizem que o maior mal do homem é a heresia da separatividade, que em outras palavras é o egoísmo. Eles dizem, se você vai arrancando as máscaras dos problemas, a última máscara que cobre o rosto é o egoísmo. Ele está por trás dos problemas, tanto de âmbito coletivo quanto pessoal. Então, eu acredito, inclusive, porque tenho procurado. Nunca achei nenhum problema que não tivesse egoísmo escondido por trás dele. Então, você vai tendo uma somatória de fatores que vai desestruturando o ser humano nas suas bases, naquilo que é previsto, digamos assim, no kit ser humano, na condição prévia humana. Aquilo que a natureza espera de nós vamos contrariando tudo isso por uma série de alienações. E não ousamos desafiá-las, não ousamos pensar por nós mesmos. Portanto, é um
É, eu
pacote
acho.
que vem sendo cada vez mais fatal, de século XIX para cá.
É, eu acho que essa tentativa de sair disso que a senhora diz, que a gente não ousa, é um trabalho que eu tenho feito nos meus últimos 10 anos, enquanto profissional da saúde mental, onde comecei a perceber que uma dessas vias de pavimentação, que você disse, uma dessas vias de fuga, é a própria psiquiatria, são os próprios psicotrópicos. E aí eu falo de carteirinha. Com toda a autoridade que tenho, no sentido que estou dia a dia vivendo isso. E há 10, 15 anos atrás começou a me chamar a atenção na minha prática clínica, no consultório, que muitas pessoas que me procuravam ali não estavam doentes. Elas estavam sofrendo. Elas estavam com esse mal-estar da civilização. Elas estavam com esse nível de angústia, de desestímulo com a vida. E a psiquiatria, enquanto ciência médica, o foco e a atenção é uma ferramenta de tratamento de uma doença mental, onde nós temos uma base neurobiológica, enfim, né, emocional. E de repente as pessoas começavam a procurar a psiquiatria simplesmente para tomar um remédio para dar conta de viver. E eu falei, não, tá errado. Eu preciso me levantar contra isso. E aí eu começo a fazer uma denúncia no sentido estrito da palavra, de começar a verbalizar o que está acontecendo. Escrevi um livro a respeito disso, o Anti-Tarja Preta, que é um livro sobre reflexão sobre a banalização do diagnóstico psiquiátrico, onde qualquer tristeza virou depressão, onde não é mais permitido sentir aquilo que é natural do ser humano, que são as emoções. Esses dias eu estava vendo um post no Instagram e aí uma pessoa vendendo um curso assim, controle as suas emoções. Falei, isso é criminoso, porque as emoções não são passíveis de controle, elas são instintivas. Era um gatilho que ativa no cérebro e você sente. Você pode gerenciar, você pode saber lidar melhor com ela, mas que você vai sentir, você vai. Porque a emoção é algo intrínseco, é instintivo, é reflexo. É como se você quisesse tirar um reflexo seu. Então, há uma série de conceitos hoje sociais que está adoecendo mais do que ajudando. Essa questão da imposição da felicidade desta forma. E aí, esse mal-estar que a senhora disse, esse desestímulo, essa falta de propósito, de acordar os olhos brilharem em direção a algum ponto, está sobrando lá na psiquiatria. Então, foi por isso que o meu primeiro encontro eu quis ser entre a psiquiatria e a filosofia. Porque esse mal-estar que um filósofo, que um pensador, que alguém que reflete a sociedade que está inserida percebe, isso está reverberando nos consultórios psiquiátricos. Muitos em forma de doença, muitos em forma de sofrimento. E a psiquiatria, por sua vez, se vendendo a isso. Nós estamos medicando o sofrimento. Nós estamos drogando a sociedade. Nós estamos medicando pessoas simplesmente para darem conta de viver suas vidas ruins. Então é muito comum, esses dias mesmo, uma senhora me procurou no consultório. Em resumo, ela vivia um relacionamento abusivo de 20 anos. Quando eu a examinei, ela não tinha critérios para a doença depressão ao ponto que justificasse um tratamento medicamentoso. Mas ela falou, doutor, eu preciso de um remédio para dar conta disso que eu estou vivendo. Aí eu falei assim para ela, eu não vou medicar a senhora. Porque a única força capaz de mudar a sua vida é a sua dor. Ela é a força propulsora de uma nova decisão e de novas escolhas. Se eu, com o meu remedinho, anestesio a sua dor, eu tiro de ti a única possibilidade de mudança que você possa ter. E aí eu te garanto mais 20 anos de inferno. Por causa de um remedinho que você vai tomar. Então eu não posso te medicar. Porque a senhora precisa ter força para mudar. E essa força está vindo de uma dor muito grande que a senhora sente. Ela não entendeu no primeiro momento. No retorno, ela volta. Ela fala, doutor, muito obrigado por aquilo que você me disse. Porque fez toda a diferença ao longo do tempo. Que aquilo foi reverberando na minha mente. E eu falei, ele tem razão. Então, todos os dias no consultório, a gente é invadido por seres humanos que estão sofrendo, que estão com dor, que estão, assim, desassistidos desse conteúdo maior que não materializa. E queria perguntar para ti, baseado nisso, nessa banalização do diagnóstico, chamar qualquer tristeza de depressão, as pessoas estão tão intolerantes ao sofrimento. A senhora percebe isso? Por que que socialmente, antropologicamente falando, estamos tão intolerantes à dor, ao sofrimento? Por que rejeitamos, logo no início, qualquer pontada de desconforto emocional? A senhora percebe assim?
Claro. Eu não sei se... Eu nem te perguntei se eu posso te chamar de você. E, aliás, só farei se você me desse mesmo...
Claro que é isso.
Mesmo tratamento. Você é tão jovem ainda. Mas o que eu vejo, Pablo, não sei se você conhece as bases da tradição budista, ou da Dhammapada budista. Um dos elementos básicos da doutrina budista é a dor é veículo de consciência. Até temos o ditado popular, né, que a dor ensina o sapo a pular. E, logicamente, nós sabemos e vemos isso a nível biológico. Nosso dente dói, corremos para o dentista. Sorte que os dentes não caem sem antes doerem, porque senão a gente não teria nenhuma chance. E assim com todos os nossos males físicos também. Felizmente é assim, o pior são aqueles que não doem. Mas nós temos mais uma vez um contexto cultural, que é um ciclo que nós vivemos, que tem tudo a ver com aquilo que respondi da outra vez, onde a felicidade está fortemente associada ao prazer. E qualquer sintoma de desconforto tem que ser imediatamente aliviado. E, obviamente, te tira qualquer possibilidade de reação. Porque se a felicidade, se a dor é que faz o sapo pular, perdão, você terá aí um sapo que não pulará nunca mais na sua vida. Então, felicidade é alívio de qualquer dor. Nós chegamos a uma associação, eu não digo que o prazer, óbvio, quem sou eu, não vou dizer uma coisa dessas. Prazer é uma coisa boa. Mas prazer a qualquer preço, sem aceitar qualquer interrupção, é uma loucura, é uma alienação. Nós vemos sintomas disso na nossa linguagem. Não sei se você já parou para perceber, bom, eu estudei linguística, filologia, e tem uns indicadores na nossa linguagem que eu acho muito interessantes. Por exemplo, quando eu te apresento uma pessoa, você conhece essa pessoa pela primeira vez, isso ao longo da história da humanidade, sempre houve uma disposição para oferecer a essa pessoa o que você tem de melhor. Sempre foi assim. Então, você vai lá, Roma era ave, salve, ou seja, salve esse momento de encontro entre nós. Quando você vai lá para a Índia, era namastê, né? Ao sagrado, nos unimos em torno de algo maior. Você vai para o mundo árabe, assalamu alaikum, a paz esteja convosco. Aqui entre os incas do nosso lado, ama Lula, ama Suva, ama Kedja. Não sejas mentiroso, não sejas ladrão, não sejas ocioso. Imagina que autodisciplina por repetição você sai dizendo isso para todo mundo. Hoje eu te apresento alguém novo. Você está conhecendo agora, você quer dedicar o que você tem de melhor a essa pessoa, o que é muito prazer. O que eu tenho de mais sagrado, elevado, nobre, excelso, eu desejo a você. Muito, muito, muito prazer. Ou seja, qualquer interrupção de uma sensação prazerosa tem que ser imediatamente anestesiada, remediada, tirada. Muitas vezes acontece, por exemplo, já ouvi odontólogos falarem isso, se você alivia totalmente o problema da dor, o cidadão não volta mais aqui para corrigir o resto dos problemas do dente dele. Então é melhor deixar a dor em último lugar. Porque é o que nos movimenta, às vezes. Inclusive se diz, a nível metafísico ainda, dentro da tradição budista, que a grande dor, que é a dor da fraternidade, da compaixão, é que nos movimenta para nos tornarmos seres humanos melhores. Nós nos movimentamos para aliviar a dor alheia. Agora, esse ódio ao prazer ilimitado como única fonte de felicidade faz com que a gente troque até a nossa consciência pelo prazer. Então, passo a vida inteira dopado, às vezes com drogas pesadas, mas curto. Então, é melhor curtir do que superar, viver, enfrentar a vida que não oferece essa dose de prazer todo. Você lembra daquela música, é melhor viver 10 anos a 1.000 do que 1.000 anos a 10. Então, existe todo um contexto cultural que associa sempre a felicidade, a realização com um prazer contínuo, que não existe, nem é desejável. Porque se eu tenho muito que caminhar, uma poltrona excessivamente confortável, ela se torna uma inimiga e não uma amiga. Não tenho nenhum incentivo para continuar caminhando. Tá? Então, classicamente, o sentido de vida do homem era o dever. Dever ser, dever realizar a sua função como ser humano, dever fazer aquilo que se espera de nós no esquema da natureza. E o prazer era um subproduto disso, verdadeiramente humano. Immanuel Kant fala sobre isso na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que ele diz que a felicidade humana nunca deve ser buscada como um fim em si. O fim é o dever, ela vem como subproduto. Porque querer a felicidade a qualquer preço, já houve na história, Átila, rei dos hunos, se sentia feliz e sentia prazer de ver as crianças do inimigo dentro de um covil de lobos. Gengis Khan fez menos, isso para ficar com casos bem recuados, né? Para não falar daqueles que sentiam prazer em comprar um carro zero com dinheiro de respiradores da pandemia. Então, a gente perceber que a coisa não é tão distante assim. Então, quando o homem quer o prazer a qualquer preço, o prazer que ele vai ter não é humano. Quando ele quer o dever a qualquer preço, o prazer que ele vai ter, a felicidade que ele vai ter como subproduto disso será o humano. E aí você tem o maior de todos os prazeres, que é o prazer do dever cumprido. O prazer de fazer diferença, de ser fator de soma na vida. Há uma frase de Cícero que diz: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Ter somado na tua vida, ter somado na minha própria vida, ter feito diferença na natureza, não viver em vão, ser fator de soma, isso que é uma fonte de felicidade base para o ser humano. Raiz de todas as demais, não viver em vão. Todos os homens morrem, né? Nem todos vivem, alguns apenas sobrevivem. Quando a gente sai do sobreviver e passa a viver, isso é uma fonte de realização fora do comum. Uma realização que nada nem ninguém pode dar a nós, senão o dever. E uma realização que nada nem ninguém pode tirar de nós, segundo algumas tradições, nem a morte. Mas esse é um conjunto de elementos tão entranhados culturalmente que é evidente que nós não construímos isso do dia para a noite. E também não desconstruímos da noite para o dia. Mas cada ser humano que ousa desafiar isso e propor um modelo novo, cada novo ser humano que chega, uma criança, um jovem, que pega o menu de opções da humanidade, vai haver uma opção diferente, a tua forma de viver. E assim começamos a oferecer alternativas que não levam as pessoas à loucura, porque chega uma hora que esse modelo ele é tão restrito que as pessoas não suportam a vida, têm que fugir dela, têm que se alienar, né? Para sentir prazer em algum lugar, porque aqui é impossível.
As pessoas estão abrindo mão de serem o pacote do humano, né? Eu percebo que a gente quer ser tudo menos a potência que habita naquilo que nós somos. Nós somos seres humanos com todos esse pacote, e é o que a gente vê por essa sociedade hedonista, por esses princípios do prazer acima de tudo, é que nós estamos perdendo muito de nós mesmos nesse contexto de sentir coisas que estamos abominando sentir. Exatamente por esse princípio hedonista que impera e que está massacrando muita gente. Então, assim como a senhora identifica o egoísmo como base de muito sofrimento psíquico, eu na psiquiatria e psicodinamicamente falando, eu reconheço sempre dois no fundo dos sintomas dos meus pacientes. Porque os pacientes vão aos consultórios com sintomas. Doutor, eu não durmo. Doutor, eu estou triste? Sintoma. Isso é a capa. Isso é lá em cima. Superfície do problema. Eu estou palpitando. Eu estou com boca seca. Meu intestino não está legal. E aí eu tenho a curiosidade de me aprofundando nos porquês dos sintomas e não simplesmente medicar o sintoma. Ah, você está triste? Toma esse. Ah, tá dormindo? Toma esse. Eu até brinco com as pessoas que eu falo assim, eu ensino as pessoas a ir a médicos. Eu falo assim, você não se queixa muito, não. Escolhe umas duas só. Porque se você falar umas cinco, você vai sair com um remédio para cada queixa. Você sai com cinco remédios de um consultório. Porque ninguém está muito interessado no sabendo por quê. Então vamos medicar a queixa. Eu resolvo a queixa. E eu, quando me aprofundo na queixa deles, eu encontro duas grandes colunas como gerador daquele turbilhão, que é a culpa e a carência. E a carência hoje está muito baseada nessa sociedade hedonista. Ela não quer o que ensinaram ela a ter, porque na verdade não foi dela. E se ensina a gente que eu tenho que ser isso, que meu nariz tem que ser assim, que meu cabelo tem que ser assado, que meu corpo tem que ser assim, que eu tenho que ter aquele carro, que eu tenho que morar em tal casa. E quando eu não atinjo nem um décimo daquilo que falam que uma pessoa de sucesso tem, aquele buraco da carência fica uma coisa gigantesca. E ela se culpa, e ela se condena, e ela se cobra. Isso aumenta a tensão. Isso aumenta a tensão psíquica dentro da pessoa. Por que é que ela busca prazer a todo instante? Porque o conceito de prazer para Freud, para psicanálise, nada mais é do que o alívio de tensão. Por isso a necessidade de se buscar prazer o tempo inteiro, porque está gerando tensão o tempo inteiro. Então, quando você falou dos cumprimentos, o cristão tem um cumprimento desse também, a paz de Cristo, que eles falam. Cadê essa paz? A gente não dedica mais as pessoas a isso. E a gente fala o que a senhora disse, muito prazer. E tem que ter muito prazer, porque nós vivemos a sociedade da angústia. Nós vivemos a sociedade do conflito psíquico, entre o que sou e o que quero ser, entre o que tenho e o que quero ter. E isso dizima, e isso vai minando essa pessoa por dentro como um cupim que tira o sono, que tira o sossego, que tira a tranquilidade, a ansiedade. Vivemos a era da ansiedade. Somos o país mais ansioso do mundo do ponto de vista de diagnóstico. Não estou falando nem de subdiagnóstico. Mas baseado nisso, e aí eu queria provocar um pouco nesse contexto, eu até falei disso com uma live que fiz com o Pondé, na última década, se noticiou, se pesquisou e publicou essa pesquisa, que foi pela primeira vez na história da humanidade que se detectou uma queda de QI no homem. Historicamente, nunca se... Aliás, a cada década que se passava, só aumentava o QI, à medida em que as redes de esgoto ajudavam, a água potável ajudava, a alimentação ajudava. E, de repente, num primeiro momento histórico, se detecta uma queda de QI. É claro que o QI não é a única e nem a melhor variável para a gente falar de inteligência humana, mas é uma delas. Podemos utilizar também. Mas quando a gente começa a associar com outras variáveis do que a gente está vendo, a gente realmente detecta o decréscimo da inteligência humana. Para a senhora, e aí a minha pergunta é, nós estamos em uma outra era das trevas? Nós estamos aí, não na Idade Média, mas numa idade contemporânea, onde a capacidade de reflexão, a capacidade de pensamento, a capacidade de novos conhecimentos estão comprometidas por este declínio cognitivo, emocional, comportamental, de princípios, de valores que nós estamos inseridos. Nós estamos numa idade ou numa era das trevas, podemos considerar assim?
Bem, primeiro eu gostaria de fazer uma pequena colocação sobre o início da sua fala. Um dos elementos que a gente considera como um truísmo, uma verdade de base dentro da filosofia, é que viemos aqui para sairmos um pouco mais próximos da sabedoria do que entramos. É uma trajetória humana. Fugir um pouco da ignorância e aproximar-se alguns graus da sabedoria. Que isso seria aquilo que a gente chama de propósito ou ideal humano. A natureza espera isso de nós. Se não fazemos, evidentemente existe um grande vácuo que é da realização daquilo que somos, daquele propósito para o qual a natureza nos trouxe. Cada ser tem um propósito que lhe corresponde. E hoje, esse propósito fundamental de ampliação, de abertura de consciência, há muito tempo deixou de ser alguma referência de evolução do homem e deixou de ser sequer desejado, uma vez que às vezes a expansão de consciência causa dor, e dor não é uma coisa permitida. Então, se nós considerarmos da escassez que a sociedade tem hoje em dia, do perigo de extinção de florestas, de várias espécies animais, se você pega o conceito clássico de ser humano, esse é o ser que está em maior perigo de extinção, de todos. E se você preserva o ser humano, certamente tudo mais será preservado para acréscimo, como diz a máxima bíblica. Porque esse preserva a vida como um todo, tem valores para isso. Então, acredito que o maior perigo de extinção seja realmente de seres humanos. Te desafio, Pablo, você vai buscar um ser humano que pelo menos tenha ânimo de aperfeiçoamento e esteja cada dia um pouco mais humano. E eu vou buscar araras azuis. Sou capaz de encher a sua casa de araras azuis, o que vai dar uma péssima ideia para Cecília, né? Vai começar a querer preservar araras azuis.
Vai querer botar
E
para babar.
você vai ter dificuldade de voltar com o ser humano. Então, é só uma reflexão que eu gosto de colocar. Quanto à natureza humana é o que é, o homem a compreenda ou não. E não corresponder a ela, nem tentar corresponder, nem dar passos nessa direção, já é em si um vácuo. Outra coisa que você falou, que também eu julgo importante, a questão da carência e da culpa. Na filosofia, a gente sempre procura olhar causas últimas ou causas primeiras, como você preferir. A questão da carência tem muito a ver com falta de vida interior. Costumo dizer que o pior de todas as carências é estar desacompanhado de si mesmo. Nem momento de reflexão. Carl Jung costumava dizer que a solidão, quando a gente percebe a profundidade e fertilidade do silêncio, capaz de não querer mais sair dela, então ela é perigosa. E hoje o homem se sente terrivelmente só quando está consigo mesmo, porque não tem nada do lado de dentro, não tem o hábito da vida interior, não se conhece, é um estranho para si mesmo. É a mesma coisa a carência, que muitas vezes tem a ver não com não receber amor, mas não saber entregá-lo. Existe uma frase de um filósofo do século XX, Lakanta Sirihan, que ele dizia o seguinte: você deve perder o seu coração todos os dias, depois ir em busca dele. E assim você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Se eu dou o meu melhor, saio meia hora mais cedo para não estar estressado no trânsito e possibilitar um ambiente um pouco mais sereno pelo menos à minha volta, se eu chego no meu trabalho procurando agregar valor àquela convivência, dando o meu melhor para que ela seja harmoniosa, colaborativa e não competitiva, e por aí vai. Quando você olhar para trás, ficou o seu coração carimbado em todos os degraus que você pisou. É difícil que uma pessoa que transborda seja carente. É evidente, né? A carência é escassez e não transbordamento. Então, para a filosofia, a gente sempre vai mais fundo, ver algumas posturas de base, de raiz. Eu costumo pegar alguns dos sintomas sociais e sair procurando posturas de raiz, que com certeza estão intrincadas na nossa maneira de responder à vida. Agora, quanto à questão do QI que você falou, realmente é um outro fator que é muito impressionante. Eu acredito, embora não seja um teste absoluto, mas acredito que a própria noção de inteligência se esvaziou. Filósofo, você me desculpe, mas adoro etimologia, pelo menos é o meu caso. Você vai à etimologia de inteligência, interelegere, escolher dentre. Escolher dentre as coisas que a vida te oferece, quais são as adequadas ao teu propósito. Não tem um propósito. Como escolher? Escolher dentre as coisas que o mundo propõe que você seja, quem é realmente você? Maior de todas as inteligências é a identidade. Quem busca a identidade hoje em dia? Quem é você? Os egípcios, num livro chamado Livro dos Sarcófagos, que nada mais é do que a transcrição de inscrições em sarcófagos, dizia: o teu nome interno está no horizonte. Quem é a Lúcia? É aquela que no final de tudo isso quer ser mais justa e mais fraterna do que é hoje, sempre posicionada em valores, né? Que são aqueles que transcendem o tempo e aquilo que é passageiro. Então eu sei quem é a Lúcia, sei que quando eu estou indo nessa direção, eu estou sendo coerente comigo mesmo, quando estou indo em outra direção, estou fora de mim. Portanto, eu tenho um critério de identidade. Qual é a identidade de um homem que não quer chegar a lugar nenhum? Identidade é o maior sintoma de inteligência. E aí nós substituímos o desenvolvimento de uma verdadeira e legítima inteligência por um acúmulo de informações. Baltazar Gracião, autor de uma obra-prima que eu amo, que é A Arte da Prudência, ele dizia o seguinte: que o conhecimento deve ser sempre menos extenso e mais intenso. Conhecimento se mede pelas respostas que damos à vida, que é muito parecido com aquela frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Não pelos vossos títulos ou vossos rótulos os conhecerei. Então, você vê uma pessoa, digamos, imagine uma situação hipotética de um catedrático que já tenha lido tudo o que se fala sobre o medo. Na hora que surge um rato dentro de sala de aula, ele é o primeiro que pula em cima da mesa e não sabe o que fazer. Essa pessoa sabe ou não sabe algo sobre o medo? Nós poderíamos questionar esse e muitas outras atitudes que nós vimos dentro da pandemia de pessoas que muitas vezes são tidas como referências dentro da sociedade, que diante do aperto das circunstâncias correram para onde corre o banal, correram para o lugar comum. Então, conhecimento não aporta nenhuma resposta para a vida, então para que serve o conhecimento? Você percebeu uma coisa interessante? Uma vez eu conversava com um livreiro sobre isso. Quantidade de títulos, ele me deu uma média de títulos que são lançados no mundo todos os anos. É uma ordem, uma cifra enorme. E os problemas humanos? Essa cifra cresce e os problemas humanos crescem também. Você não acha isso engraçado? Não era para o conhecimento, a produção de conhecimento crescer e os problemas diminuírem? Você percebe que não está
Exatamente.
havendo uma comunicação entre esses dois mundos? Esse conhecimento não se aplica a essa vida? Então, se aplica a quê? O que indica um diploma? Indica que você é um ser humano mais justo, mais fraterno, mais responsável pela sua própria vida, mais equilibrado? Não indica absolutamente nada. Indica que você domina alguns conhecimentos técnicos, mas para que você vai utilizá-los? Os conhecimentos técnicos sempre são meios, não prescindem nem de princípios, nem de fins. Se eu estou indo para um abismo e tenho um poste, é melhor eu largar o poste e ir com uma bicicleta velha com a corrente arrebentada. Demora mais para chegar. Dá tempo para eu repensar? Portanto, os meios, quando são muito potencializados, sem que você tenha princípios nem fins, eles acabam sendo negativos. Então, todo o nosso processo de educação se tornou informativo e não formativo. E existe até um certo empurra-empurra na sociedade com aquela questão: quem me educa? Todo mundo acha que é outra instância, é outro lugar. Que é curioso, porque eu honestamente acho que todo mundo educa. Porque a criança não convive só com o pai em casa, nem com o professor na escola. Ela convive com o pipoqueiro da esquina, ele educa. Ela convive com o transeunte que passa para frente da casa dela, ele educa. Não existe educador de cerquinha. Eu educo da cerca da minha casa para dentro, meu filho. Fora eu faço qualquer coisa. A fresta da incoerência vai fazer com que você não eduque ninguém em lugar nenhum. Enfim, o processo de educação, ele é informativo e não formativo. Então, a gente detém muitos títulos, mas pouca consistência. Muito pouca consistência humana. E eu coloco, inclusive, alguns exemplos engraçados para os meus alunos. Uma pessoa está com problemas financeiros sérios e eu te peço para emprestar uma quantia para essa pessoa. Eu te garanto. E qual é a garantia que eu te dou? Ela possui N títulos universitários. Isso te garante que ela vai te pagar esse dinheiro? Não garante. Eu te digo, olha, eu conheço há 50 anos, é uma pessoa que sempre foi íntegra, agora está passando por uma emergência, mas é uma pessoa extremamente íntegra. Isso garante alguma coisa, né? Grandes escândalos dentro da sociedade, quando a gente fala as causas da violência, a gente pensa, é aquela pessoa pobre, periférica? Não, aí está a consequência, está a precipitação dos efeitos. Vamos pegar um caso bem remoto, mais de 10 anos, 12 anos, sei lá, escândalo da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Quem foi? Cabeças laureadas em Harvard fizeram aquilo. Em geral, a causa da violência está em cabeças muito bem informadas. Eu me recordo que, na época, saiu um artigo no Washington Post que eu recortei e guardei. Um pai de família perguntava: e agora? Para onde eu vou mandar meus filhos? Se as cabeças laureadas em Harvard estão provocando escândalos econômicos que estão levando a sociedade à bancarrota, onde eu coloco meus filhos? E realmente é isso. Se a gente desidentifica formação de informação e pegamos uma quantidade, um arsenal de ferramentas, que é o conhecimento, e colocamos na mão de uma pessoa que não tem um caráter basicamente formado, é como colocar uma faca muito afiada na mão de uma criança. Pode usar em prejuízo próprio das pessoas que estão à sua volta. É à toa que Platão dizia que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. É, e o hermetismo egípcio também, o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Seja um ouvido consistente, fundamentado em uma boa formação de caráter, uma base de valores, esse pode portar o conhecimento. Porque um louco, um psicopata do modelo Adolf Hitler, não era melhor que fosse absolutamente ignorante, que não tivesse sido nem alfabetizado? O conhecimento
Exatamente.
potencializa aquilo que se tem. E se não se tem, vai potencializar esse vácuo, que é de vácuo que vem defecto, né? Defeito. Defeito é vácuo. Enfim, você percebe que é um conjunto de elementos que estão enraizados dentro da sociedade. Pegam classificados, uma pessoa procurando um funcionário. Ela vai dizer: eu preciso de alguém que tenha 3, 4 anos de experiência no uso da plataforma tal. Você não vai encontrar alguém dizendo: eu preciso de uma pessoa que seja honesta, íntegra e bem-intencionada. E, no entanto, o honesto, íntegro e bem-intencionado, em 6 meses ele ensinaria o uso daquela plataforma, daquele aplicativo. Agora, o que domina o aplicativo, em 6 meses pode ter traído esse empresário e vendido seus segredos empresariais para o concorrente e pulado fora. Sabe por quê? Não tem cursinho de 6 meses de bom caráter. São coisas que não dá para remediar. Mas o valor disso é nada diante da sociedade. Nada. Ninguém entregaria só por essa garantia. Percebam que a gente valoriza a quantidade, não a qualidade. A natureza não trabalha assim, mas nós trabalhamos. Então, não existe nenhuma garantia. Nossa chamada escolaridade atual não garante muito sobre a qualidade do ser humano que vai sair dali. E isso é um elemento preocupante.
E eu falo muito para a área da educação. E uma coisa que me chama muita atenção, e aí essa área que seria de formação, né, e não só de informação, é, quando, e a história do meu sobrinho, de um dos meus sobrinhos me faz pensar muito nisso, que hoje a gente pega aquelas crianças inquietas, que pensam um pouco mais, que querem refletir um pouco mais, por isso são inquietas, é porque ela não tem a maturidade de verbalizar com coerência, com consistência aquilo, aquilo é só um turbilhão de ideias, e aquilo vai para o aparelho motor dela, ela fica inquieta, e aí nós estamos medicando essas crianças, nós estamos inventando um monte de diagnóstico para um sistema que já não absorve mais essas crianças. Eu falo para os
Se
professores, eu falo assim,
incomoda, tem que ser
criança,
anestesiado, né?
vamos anestesiar. Então, assim, que sistema hoje. Eu é difícil assistir uma palestra por mais de 50 minutos. Você imagina uma criança numa sala de aula com isso tudo que nós estamos vivendo, colocando ela 4 horas, 5 horas, 6 horas por dia, 50 minutos atrás de 50 minutos, porque a gente está replicando um modelo de 100, 200 anos atrás. Eu não estou falando nem de melhor, nem de pior, só estou falando diferenças. E nós estamos adoecendo essas crianças. Nós estamos inventando diagnósticos para crianças que poderiam ser luzes, que poderiam trazer coisas fantásticas para o nosso momento, e elas estão sedadas, elas estão anestesiadas. E eu tomo todo o cuidado do mundo ao falar isso, porque eu não estou negando a doença, por exemplo, TDAH, e nem muito menos a importância do seu tratamento. Porque o meu discurso muitas vezes confunde com negacionismo, que eu nego doença mental, eu nego a necessidade de remédio. Não, não tem nada a ver com isso. Na verdade, eu transito entre dois polos, entre a existência realmente de um distúrbio, de uma alteração cerebral que precisa ser tratada, mas o meu polo que eu mais gosto de trabalhar é a banalização da coisa. É chamar tudo de doença. É adoecer todo mundo. É chamar aquilo que me incomoda em você de doença. Quantos e quantos pacientes eu atendo todos os dias assim, professor? Chega casal lá, aí a esposa. Ó, ele assim, ele assim, ele assim, ele assim. Eu falo assim, minha querida, não é porque ele tem alguma coisa que te incomoda que você vai chamar ele de doente. Isso significa uma doença. Mas por que que as pessoas querem adoecer os outros? Porque tem tratamento. Porque tem remedinho que conserta aquilo. Então, se tem algo em ti que me incomoda, é mais fácil eu te chamar de doente e falar para você procurar um tratamento. Porque senão eu vou ter que aprender a conviver com você daquela forma. Eu vou ter que aprender a respeitar você desse jeito. Eu vou ter que aprender a amar você desse jeito. Ou, em última instância, eu vou ter que me separar de você desse jeito. Enfim, a escolha é de cada um. Mas vai me exigir maturidade. Viver com você do jeito que você é. Então, é melhor te adoecer? É melhor falar, procura ajuda? Vai se tratar? Porque desse jeito não dá. Então, na verdade, e aí eu trago essa questão da formação, dessa era que nós estamos vivendo, que é perceptível, pelo menos para mim, que olho ao meu redor, olho tudo isso que está acontecendo, e eu não tenho dúvida que estamos numa crise do ser humano, de formação, e aí eu concordo contigo, esse conceito de inteligência, olhar por dentro, discernir, escolher por dentro o melhor, o mais adaptável. Então, assim, porque nós aprendemos só a replicar. Nós só aprendemos a reproduzir. E aí forma, e aí falta esses novos, esses nossos pensadores que poderiam ser essas crianças brilhantes, essa juventude brilhante, esses adultos brilhantes, mas nós estamos adormecidos, nós estamos anestesiados pelas distrações que a sociedade, junto com a angústia, traz junto. Eu chamo isso de indústria da tristeza. Tem muita gente ganhando com angústia, inventando produtinhos de distração. Não se preocupe com isso, não. Consome isso daqui que você vai ficar bem. É mais ou menos isso?
Sim, eu costumo dizer que os inquietos perturbam os quietos. E os quietos, às vezes, estão quietos demais para serem sérios da vida. E a vida é inquieta. Uma ocasião, Pablo, estava indo num local onde eu fui convidada para ministrar uma conferência e passava uma mãe com uma criança. Provavelmente ela estava levando no médico ou no dentista, pela revolta da criança, em algum setor odontológico ou médico. E a criança jogava no chão e reclamava, não quero, não vou. E a mãe irritada, arrastando. Chegou uma hora que o menino parou, virou para ela e falou, mamãe, por quê que a gente tem que passar por coisa ruim que faz dodói para ficar bem? Por que que a gente tem que sofrer para ficar bem? E a mãe, ah, para de besteira, vamos embora. Gente, me deu uma vontade tão grande de sentar e conversar com aquele menino. Isso aqui é pergunta mais filosófica do que isso. Por que que a vida impõe certos sofrimentos para que você, lá no final, alcance o que você quer? Isso é uma pergunta. Olha, como poucos adultos têm curiosidade de me perguntar um negócio desse? Que vontade me deu de largar tudo, sentar no chão e dialogar sobre o porquê da dor. Qual é a necessidade da dor na vida humana? Ali havia um ouvinte interessado. Vou te dizer, Pablo, não é tão comum encontrar adultos que façam uma pergunta dessa profundidade. E o olhinho dele era puro interesse, ele queria saber, ele queria entender. Eu fico pensando, gente, será que eu saí ignorando perguntas assim das minhas filhas também? Porque pessoas que realmente estão interessadas em entender o mistério da vida é uma preciosidade. Para o que você estiver fazendo e senta e conversa com elas, porque essa é a melhor coisa. Isso são realmente conversas. Isso é verdadeira oratória, de orátil, de oração, falar daquilo que te vai à alma. Que o resto é ruído, é retórica vazia. Quantos desses tipos de conversas a gente tem? Essa situação desse menino ficou gravada para mim. Ele devia ser um inquieto. E a sociedade vai forçá-lo a se tornar um quieto para não perturbar ninguém. E não questionar os carris que estão preparadinhos ali. Primeira coisa que a gente recebe de presente, depois da chuva ou antes, a máscara para você correr pelos carris da vida.
E eu acho que agora já está terminando aqui, infelizmente, nosso tempo. Eu acho que dava para conversar aqui uns 3 dias. Em relação às ferramentas da filosofia, que trabalha eminentemente com a arte do pensar, do refletir, do questionar, onde as perguntas são mais importantes, às vezes, do que as respostas, e isso eu me pego todos os dias, que ferramenta, que instrumento, que forma a senhora poderia nos falar para esse momento tão angustiante, porque nós temos uma pandemia de angústia, as pessoas estão muito angustiadas, estão muito ansiosas, as pessoas não dormem. 75% dos brasileiros estão com problema de sono. Elas estão super medicadas, elas estão sofrendo muito. Eu percebo isso no dia a dia. Elas estão desencontradas de si mesmas. Elas acordam e os olhos não brilham mais, elas só vivem. Trabalham, pagam suas contas, criam seus filhos, aposentam e morrem. Então é uma vida muito medíocre, no sentido estrito da palavra, mediana, uma vida muito pífia, muito pouco, para a potência que há no ser humano. De dons e talentos e formas de crescimento. Então, quais ferramentas você nos diria agora para a gente encerrar? Quais instrumentos, quais vias que podemos, talvez, pensar em iniciar para a gente encarar esse ser humano que eu sou, com as suas vicissitudes, com as suas angústias, com as suas ansiedades, com seus medos, com as suas alegrias, com as suas felicidades, quais seriam aí, do ponto de vista filosófico, o que você escolheria para pincelar este momento para dar esta luz para a gente nesse momento.
Sim, filosofia trabalha com formação em valores, basicamente. Existe uma frase que diz que cada ser se realiza sendo aquilo que é. Planta se realiza fazendo fotossíntese, animais exercendo instintos de sobrevivência e perpetuação da espécie. O homem se realiza, de fato, exercendo valores, virtudes e sabedoria. A partir do momento que eu me comprometo com a vida, eu vou trazendo esses meus poderes latentes à tona. Como o príncipe do conto, vou salvar a princesa daquele dragão. É nobre, é justo e bom. Portanto, eu me comprometo e caminho. No meio do caminho aparecem armas mágicas, uma capa de invisibilidade, uma espada cravada na pedra, um pássaro que fala uma fórmula mágica, não é isso? Esses são os poderes latentes que afloram no ser humano que se compromete de maneira altruísta com a vida. Então, eu acredito que a solução realmente preventiva e até curativa para muitas situações é o desenvolvimento de valores humanos. Nós nos realizamos sendo humanos. Eu falei para você sobre algumas coisas, como, por exemplo, como a generosidade é maravilhosa contra a carência. Você está distribuindo teu coração para tudo quanto é canto. Quanto mais eu penso na dor do outro, mais a minha se minimiza. Quanto mais eu amplio e distribuo meu coração para tudo quanto é canto, menos ele se sente vazio. A gente poderia falar da humildade contra sectarismos, exclusivismos ideológicos e ódios. Humildade é exatamente não se sentir dono de verdade nenhuma e ter um ânimo perpétuo de aprendiz. Isso é uma maravilha para resolver ódios e ou estar comigo ou estar contra mim, sectarismos. Um perfeito antídoto. Falamos também sobre vida interior e autoconhecimento, né, que vai nos ajudar cada vez mais a prevenir solidão, prevenir inclusive a própria carência. Teoria da responsabilidade previne culpa. Culpa, vitimismo, procura de culpados do lado de fora. Teoria da responsabilidade é uma máxima estoica de Marco Aurélio, grande imperador estoico, que ele dizia o seguinte: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, entenda, nós viemos ao mundo para crescer como seres humanos. E, por isso, nós atraímos pelo nosso poder pessoal aqueles elementos, pessoas ou situações que vão aparar as nossas arestas mais pontiagudas, para que a gente possa, superando isso, crescer. Se não fosse essa pessoa, seria outra. Como se fosse um cartão magnético que atrai aqueles elementos que são condizentes com a minha necessidade de experiência. Se não fosse essa pessoa, seria outra. Se não fosse essa situação, seria outra. Mas eu teria que passar por aqui. Sabe por quê? Porque eu necessito dessa experiência para crescer. Portanto, para de eleger culpados pelo que te aconteceu. Ah, eu trabalho com 10 chatos. Olha, eles são chatos porque é o melhor que eles lograram ser. Eles não são chatos para te atingir. Mas eles entraram na sua vida porque você chamou. Talvez porque precise desenvolver paciência. Talvez porque precise ser mais empático. Ou talvez ainda para descobrir que o grande chato, na verdade, é você. Mas por alguma razão eles vieram. Se não fossem esses, seriam outros. Se não fosse essa situação, seria outra. Assuma as responsabilidades pela sua vida. Tudo que me acontece veio chamado pela minha necessidade de experiência para crescer. E se eu sempre me coloco diante das situações dizendo, eu só sairei maior do que entrei. Se eu me coloco diante das dificuldades e digo, olha, você é dual. Mostra-me a tua face luminosa, porque tudo no mundo é dual, por que que só essa dificuldade não vai ser? Me mostra a tua face luminosa, eu vou sair maior do outro lado. Você para de culpa, para de vitimização, para de procurar carrascos para todos os lados. Epíteto, outro estoico, dizia: a extinção da culpa marca o início do progresso moral. E quantas patologias vêm da vitimização e desse sentimento de ser perseguido por tudo e por todos? Então, teoria da responsabilidade é ótimo para isso. Busca do ideal de cada momento previne a ansiedade. Immanuel Kant dizia algo em relação à felicidade, que a felicidade é algo que você encontra sempre quando não a busca. Ela é referência de direção, mas não objeto de desejo. E o ideal humano é a mesma coisa. Você encontra quando não busca. Ele é referencial de direção, para de vez em quando você olhar para ele e ver se não está se perdendo, se está indo na direção certa. Mas só tem um jeito de você chegar ao ideal humano, é transformando esse momento no momento ideal. O ideal do que eu tenho a dar para você, o ideal do que estou recebendo de você, o ideal de todos esses coraçõezinhos que estão subindo aí, recebendo de coração aberto aquilo que a gente está dando. O encontro do ideal humano é uma soma de momentos ideais. Uma soma de momentos vazios não te leva a ideal nenhum. Você não aceitaria que um médico operasse um ente querido dizendo que vai te dar certeza que ele vai curar. E você olha pelo vidro e vê que ele não lavou as mãos, não está praticando coisas básicas de higiene. Você pararia essa cirurgia e tiraria seu ente querido daí, porque você sabe que fins e meios têm que ser coerentes. Ou seja, um futuro brilhante não vem de momentos vazios, portanto, o meu ideal está aqui, nesse momento, e não em nenhum outro lugar. Se eu não vivo em intensidade, eu me afasto, porque presentes vazios não levam a futuros plenos. O próprio Marco Aurélio, ele costumava dizer algo que eu acho lindo. Eu não temo a morte, sabe por quê? Todos os dias morre alguma coisa em mim e todas as outras manhãs nasce alguma coisa nova. Portanto, ela caminha comigo, ela é minha íntima. Por que eu a temeria? Se ela sempre me torna melhor, portanto, eu estou praticando até a morte no dia de hoje. Morrem algumas coisas, ficam para trás e novas coisas nascem. Portanto, eu entendi a dinâmica da vida, não tenho o que temer, não tenho por que ansiar por um futuro se ele está aqui, não está no futuro. O ideal está nesse momento. De tal maneira que se a gente dissesse, se eu morresse amanhã, onde estaria agora? Estaria aqui dando o meu melhor para o Pablo e para as pessoas que nos ouvem. Pronto. Se o palco fosse maior, eu faria mais. Mas a vida é que delimita o tamanho do palco. Dentro desse palco, eu dei o meu show. Eu fiz o meu melhor. Portanto, você previne a ansiedade sabendo viver momentos plenos, corpo e mente juntos, como dizia Carl Jung. Corpo e mente juntos em cada momento da vida. Ou seja, tantas, tantas coisas que você vai buscando como valores humanos, e vai vendo que a ausência deles produz um buraco tremendo. Como eu falei para você, não basta secar a poça no chão, você tem que levantar a cabeça e ver a goteira. E tampar essa goteira. E levantar a cabeça, Pablo, é um simbolismo muito claro dentro da filosofia. Só o tolo acha que as causas da miséria física estão no plano físico. As causas da miséria física sempre estiveram e sempre estarão na miséria psicológica, moral e espiritual do homem. Portanto, a fome não é falta de alimento, é falta de fraternidade. A miséria não é falta de bens materiais, é falta de honestidade, de solidariedade básica. Olha para cima e para dentro e encontra as causas e atua aí, que você vai ver que você muda o jogo nas consequências. Como dizia Albert Einstein, dadas as mesmas causas, meu caro, sempre advirão as mesmas consequências. E a gente pede pelas consequências, mas não atua no fator causa dentro de nós. Portanto, nós acreditamos fortemente que a volta da prática de valores como elemento fundamental da vida é um, digamos assim, não é nenhum remédio, porque não deixa que se opere o mal, né? É uma saúde que se garante nos planos psicológico, moral e espiritual do homem. Você deve ter ouvido
Profilático.
falar que o templo de Asclépios, os Asclepíades, quando recebiam os doentes, pediam que eles dormissem uma noite lá. E no dia seguinte, só que eles tratavam, porque nessa noite eles bebiam da fonte de Asclépios e sonhavam com a causa dos seus males, no plano sutil. Que eles diziam: não adianta nada, se você não descobre as causas dos seus males lá nos planos sutis, tratar o corpo e tratar o órgão de impacto. A gente fecha aqui, esse mal vai abrir outro buraco em outro lugar. Vai causar outro dano em outro lugar. E nós não tratamos só impacto no corpo físico. Nós queremos ver onde é que o mal está nascendo. Se você não atua aí, não adianta nada e nós não tratamos assim. E não tratavam mesmo. Então, nós ignoramos todos esses males, todos esses vácuos no plano sutil. Os valores completam o ser humano. Os valores dão plenitude. E essa plenitude é óbvio, deve impactar o plano físico também. Está tudo estritamente relacionado, intrinsecamente relacionado.
Legal. Ah, então, gente, a miséria física do seu corpo físico, às vezes, do seu corpo biológico, nada mais é. Pode ser também até de origem física, mas ela também tem um componente da sua matéria psicológica, moral e espiritual. Então, essa busca pela origem, pelo porquê, ela é fundamental. Não adianta a gente tentar buscar, ainda que seja mais fácil e mais rápido, somente a anestesia da dor, somente a anestesia do problema. Nós não vamos chegar ali em lugar nenhum com aquilo, porque amanhã você estará sentindo novamente. Porque amanhã nós vamos ter necessidade do anestésico de novo. Por isso as pessoas se sentem dependentes dessas ferramentas anestésicas. Por isso que de tempos em tempos, minuto a minuto, nós estamos buscando isso. Porque realmente nos falta essa profundidade, esse olhar para cima. que é muito simbólico, realmente, que é a busca do maior, daquilo que vem de cima, né? E por que que quando nós vamos fazer uma oração, e isso é sim, em todas as culturas é assim, nós olhamos para cima, porque é em busca daquilo que é privilegiado, é em busca daquilo que eu não tenho, que eu preciso de cima para baixo. Por isso que todos nós olhamos para cima, e quando nós vamos pedir a Deus, ou seja lá, a divindade, ou o ser, ou o ente que nós acreditamos, que tem algo maior do que eu preciso.
No caso então, da essa... filosofia, o plano das ideias de Platão, onde residem os valores humanos.
Então, e onde residem?
Precisa trazer isso ao mundo.
É. Então, por isso que eu te perguntei das ferramentas, porque nada mais são do que valores, princípios humanos, que na sua ausência vai criar um defeito, um vácuo, e ali passa a ser uma poça para que surjam essas coisas. Então, muito obrigado, professor. Eu queria aqui, para as pessoas que estão perguntando, falar aqui do meu livro, que é o Anti-Tarja Preta, que é um livro de causas, que é um livro para tentar mudar as consequências a partir do entendimento das causas e mostrar para as pessoas que o problema definitivamente não é a taquicardia, não é o choro e não é a angústia. São questões que estão muito mais enraizadas do que, às vezes, a pessoa tem consciência. Então, eu queria muito agradecer a senhora, de coração, um sonho que se realiza aqui para mim hoje. Um dia eu visualizei isso, vou fazer uma live com a professora. E, então, assim, como eu disse hoje nos meus stories, eu sou seu admirador, seu ouvinte, seu aluno, e muita coisa do que penso, do que falo, do que escrevo, bebo nas suas águas, bebo das águas do conhecimento que você começou a instigar dentro do meu coração. É verdade que tenho esse espírito antes, eu tenho esse espírito reflexivo, questionador e muitas vezes disruptivo com situações que me incomodam mesmo, com circunstâncias já estabelecidas. Hoje eu não sou uma pessoa tão grata na psiquiatria por esse meu levante, por esse meu questionamento disso tudo, mas sou feliz. Sou feliz porque me encontrei nessa personalidade, nessa identidade que você diz. Então, muito obrigado mesmo aqui, até esta hora com a gente, dando de si, e aí é felicidade mesmo. E, então, muito obrigado por estar conosco aqui.
Muito obrigada, Pablo. Obrigada a todos esses coraçõezinhos que estão subindo, a todos aqueles que nos ouviram. Convido aqueles que não conhecem ainda, você já conhece, para conhecerem o nosso canal do YouTube, da Nova Acrópole. Basta entrar no YouTube e digitar Nova Acrópole. São 600 palestras gratuitas, todas elas feitas com muito carinho e com o intuito de ajudar a trazer um pouco de luz à vida das pessoas. E eu desejo todo o sucesso do mundo para você, toda a sorte do mundo, prosseguindo nessa inquietude, nessa busca de coerência com aquilo que você acredita, com seus sonhos. Muito obrigada.
Eu que agradeço, professora. Um beijo para ti e um abraço para todo mundo aí.
Obrigada.
Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.